entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC.
Ao seu lado. Rádio ABC.
Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC, programação de sábado da ABC, muito especial. Você esteve lá desde o início com o Valdeci Matioli no Madrugada Especial, depois veio o Advan com a Interatividade, e aí agora o Luiz acabou de programar aí o musical ABC, umas músicas maravilhosas, aí parecia a balada aqui hoje, hein? Que beleza, hein? E você vai ficar conosco agora, nós vamos juntos até as 10 da manhã com o programa Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, debate, analisa temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e conta com a sua participação através dos telefones 4435-9020, 997-666-555. Também você pode mandar e-mail para nosso programa sbn@gmail.com. Se preferir, escreve para a gente. Rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Ou ainda, pode postar, passar na nossa página, curtir, lá no Facebook, / Semeando a Boa Nova. Você pode mandar também mensagens via WhatsApp, 997-666-555. Cadastre o nosso telefone aí para você mandar mensagem para a gente durante o programa aqui. Entrando em contato conosco, você concorre como um brinde ao livro espírita gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. E lembrando que você pode ouvir o nosso programa pela internet, www.radioabc.com.br. Também pode ouvir os programas anteriores, que estão todos gravados no www.semeador.org. Estamos nesta manhã de sábado, o primeiro sábado do outono brasileiro de 2015. Previsões em São Paulo de 20 a 26 graus. A equipe Apóstolos, lá na mesa de som, Luiz Carlos, pilotando a mesa dos botões mágicos, fazendo o som chegar até você aí. Nos telefones, a Cristina e a Clarissa. No apoio geral, nos avisos, o Danilo e o Valdir. No nosso ouvidor aqui do meu lado, o Sérgio Martins. Nos comentários, o Marinho. E hoje, aliás, a Clarissa está com a gente aqui para também fazer os comentários hoje, né? E hoje nós estamos recebendo aqui com muito carinho a Maria Saboleski, atuante tarifeira da Associação Espírita Raio de Luz de Santo André e também da Seara das Fraternidades de São Caetano. Aliás, pedido especial do nosso companheiro Edson para que citasse que você é trabalhadora lá da Seara das Fraternidades também de São Caetano, viu, Maria Saboleski? Bom dia, Maria Saboleski. Seja bem-vinda mais uma vez aqui no Semeando Boa Nova.
Bom dia, mais uma vez, uma honra estar aqui com essa equipe e com todos os ouvintes.
Nós é que estamos felizes aqui com você, conosco. A Maria Saboleski está com a gente porque nós vamos tentar responder a pergunta tema de hoje: o que é karma? Essa é a palavra, é a pergunta tema, o que é karma? A palavra karma é utilizada pelas pessoas e nem sempre nós conhecemos o seu significado. No programa de hoje vamos entender sobre o karma, de acordo com a filosofia espírita de Allan Kardec. Não só o significado, mas também as implicações, todas aquelas condições que envolvem o karma. Muito bem, então a gente começa perguntando para Maria Saboleski exatamente o que significa a palavra karma. Explica para o nosso ouvinte, Maria, o que é a palavra karma, o que significa essa palavra?
Nós temos que fazer bastante distinção, porque dentro da doutrina a palavra só vem sendo usada nas obras subsidiárias.
Uhum.
E vem do Oriente. Na Índia é ação, trabalho. Uhum. No hinduísmo é destino. E para nós tem uma amplitude muito grande, né? Uhum. Que é bem diferente.
Nós que você fala, para nós espíritas.
Para uhum. nós espíritas, que está dentro da ação, né? Da causa e efeito.
Uhum. Mas podemos dizer que karma é causa e efeito?
É no nosso subsidiário, mas nossa amplidão é muito maior da causa e efeito, né?
A gente usa a palavra karma de uma maneira até até indevida, vamos chamar
aleatória.
Assim. As pessoas usam a palavra de uma, com um sentido muito negativo, né? É usado, as pessoas dizem assim, olha, tem que suportar essa situação, essa pessoa é meu karma, você é meu karma. Está correto esse entendimento, Marisa Bolesky? É correto?
Não, né? Na ação, na causa e efeito, nós não temos só a negatividade, nós temos também os efeitos positivos, né? Uhum. Nunca só negativo, né?
Uhum. Marinho, essa palavra karma também é usada aí em outras religiões aí, etc., com diferentes até conotações, né? De qualquer maneira, nós poderíamos dizer que ela está associada ao encadeamento de fatos, aos destinos dos homens? Podemos dizer assim, Marinho?
Não, sem dúvida nenhuma, Toribio. Primeiramente, bom dia ao nosso ouvinte, né? Com alegria que a gente começa mais um programa Semeando a Boa Nova aqui todos os sábados. Sem dúvida, a palavra karma, apesar de não ser uma palavra do vocabulário espírita propriamente dito, ela é conhecida como a lei do karma, né? E ela é muito antiga. Ela vem lá das religiões do Oriente, né? Religiões outras, né? Do Oriente, sempre muito espiritualistas, vamos assim dizer, conhecem esses efeitos que nós temos entre os fatos acontecidos numa existência, numa vida, e as consequências deles em outra, né? Então, se ela está relacionada sempre com o efeito de causas anteriores, né, esse encadeamento que você fala, sem dúvida, faz parte da lei do karma, para nós espíritas, que tem um sentido um pouquinho mais amplo, a lei de causa e efeito.
Agora, Clarissa, tem uma ligação com a ligação entre os fatos, né? Com o encadeamento dos fatos de vidas passadas para essa vida, é isso mesmo?
Não, com certeza. Assim como o Marinho disse, né? A lei de causa e efeito que nós entendemos. Então, todo efeito tem uma causa.
Uhum.
E pode ser em vidas passadas ou mesmo na vida presente. E pode ser também de fatos, consequências ruins, como também consequências boas, de ações boas.
Aí você está falando uma coisa importante. Eu posso adquirir este karma, vamos chamar assim, nesta própria vida. Não precisa vir de vidas anteriores, é isso?
Não, com certeza. É resultado de toda a ação que pode ter também acontecido nessa nossa vida.
Perfeito. 8:07, estamos aqui ao vivo pela ABC 1570 kHz AM e também na internet, www.radioabc.com.br. Programa Semeando a Boa Nova, com a pergunta tema de hoje: o que é karma? Você liga para cá, participa, dá sua opinião, esclarece sua dúvida. 44 35 90 20. Pode também mandar mensagens para a gente no WhatsApp ou ligar no 997-666-555. Esse telefone é muito fácil para você gravar aí, ó. 997-666-555. Deixa ele gravadinho na sua lista de destinatários aí, de contatos, e você manda mensagem para a gente via WhatsApp. Tá lá o Danilo, tá a Cristina, o Valdir, estão atendendo você lá no telefone. Maria Sabolesky é a nossa convidada de hoje. Maria, você sabe que nós temos aqui a palavra especial, né? Que gostaríamos que você falasse qual é a palavra, uma palavra só, ligada ao tema de hoje, essa pergunta, tema, o que é karma, e depois no final do programa você explica para o nosso ouvinte por que esta palavra. Qual é a pergunta que você usaria?
Determinação.
A palavra, determinação? Isso. Legal. Eu queria perguntar para você uma coisa que nós acabamos de falar aqui, que a palavra karma, ela não tem uma utilização muito profunda dentro da seara espírita, até porque você foi muito feliz quando explicou que ela não aparece nas obras básicas do espiritismo, mas sim nas outras obras, nas demais obras escritas posteriormente às obras básicas, né? Aí a gente pergunta para você, qual é a palavra que os centros espíritas usam então quando querem se referir a esse encadeamento de fatos, a essa sucessão de acontecimentos?
Causa e efeito, né?
Causa e efeito. O que significa causa e efeito?
Toda ação tem, toda causa tem um efeito, quer dizer que as nossas ações determinam alguns efeitos, né? E que nós vamos, ao longo das nossas encarnações, buscando reparar as ações que foram erradas e também as conquistas das que foram felizes.
Uhum, mas coisas boas também.
Lógico, conquista do que nós fizemos de bem, felizes, né?
Fala, Clarissa.
Um comentário também. Os efeitos das causas, por mais que às vezes sejam ruins, sejam negativos, né, eles são, de uma forma, um aprendizado para nós. Então, se temos um efeito ruim de uma causa ruim do passado, ou mesmo da vida presente, ele é importante para a nossa evolução, para o nosso aprendizado, porque faz com que nós busquemos uma ação melhor no futuro. Uhum. Né? Então, a gente tem que tentar olhar de uma forma positiva todo o efeito, por mais que seja ruim. Porque é isso que nos faz evoluir e é isso que nos faz conquistar, né, uma moralidade superior, né, conquistar o progresso.
Mas não é difícil, na prática não é difícil alguém está vivendo uma situação difícil, com dificuldades, etc., e achar, não, isso está me crescendo, está fazendo eu crescer, isso vai ser bom para mim. Não é difícil alguém pensar isso?
É difícil, né? Geralmente nós nos revoltamos diante das dificuldades, né? Passamos a pensar o que eu fiz para merecer isso, o que acontece, estou sendo punido, estou sendo injustiçado. Mas a gente tem que entender que é uma consequência de uma ação que podemos lembrar ou não, podemos saber ou não, mas que é a misericórdia divina em ação que nos oferece essas oportunidades para crescimento, né?
Perfeito. Agora, Marinho, será que esse não seria, então, um indicador da evolução espiritual das pessoas? As pessoas entenderem, se resignarem perante as adversidades, os problemas que a vida traz para nós? Porque todos nós vivemos problemas constantemente. Será que o fato de sabermos conviver com essas situações problemáticas não é um indicador da evolução espiritual?
Então, Toribio, eu acho que nós, para podermos esclarecer bem o nosso ouvinte com relação a isso, né? Às vezes a gente ouve falar, puxa, mas então o espírita gosta de sofrer, né? A ideia não é essa, absolutamente ninguém gosta de sofrer, né? Mas o fato é que é através do sofrimento que nós, na realidade, nos impulsionamos para a frente, né? Não só na questão espiritual, mesmo na questão da vida material, não é? Nós somos permanentemente desafiados pela vida para exercitar todos os talentos que nós temos, né? Nós somos desafiados a usar a nossa inteligência, somos desafiados a usar a nossa paciência, o nosso amor, a nossa compreensão. E quando as circunstâncias da vida se apresentam e nós corremos dela, nós fugimos dela, nós vamos deixar a situação como está. Nós não vamos estar em nenhum momento transformando a situação numa situação melhor, e tampouco vamos estar nos transformando com aprendizados ao vivenciar aquela situação, né? Então, a pergunta que você nos faz é correta, a busca da resposta que você tem na sua pergunta, né, é correta, porque esse, sem dúvida nenhuma, é através desse exercício das dificuldades que nós faremos a construção de um mundo melhor, dando o nosso pequeno quinhão dentro da situação que a gente se encontra, e nós também estaremos nos transformando para melhor. Então, é um processo muito longo, processo de séculos, milênios talvez, uhum, né? Mas de passo em passo, à medida que a gente progride, à medida que a nossa contribuição ajuda alguma coisa no mundo externo a ser melhorada, estamos realmente trabalhando para o bem, para o progresso espiritual.
Perfeito. 8 horas 13 minutos, você liga para cá, dá a sua opinião, esclarece a sua dúvida. 44 35 90 20. Vamos repetir para você anotar aí. 44 35 90 20. Pode ligar também no telefone celular 997 666 555. Nesse aí você pode também mandar mensagens WhatsApp para a gente. Nós estamos aqui aguardando o seu contato. Maria Sabolesi é a nossa convidada de hoje. Maria, eu quero agora pegar o oposto. Eu falava aqui, perguntei para o Marinho se saber conviver com as adversidades da vida é um indicativo da evolução espiritual, e o Marinho confirmou isso e deu, aliás, uma explicação muito completa sobre isso. Eu queria pegar o oposto agora, situações alegres, felizes, né, que as pessoas passam também, porque a felicidade é uma coisa que é inconstante, nós não vivemos constantemente felizes nem constantemente tristes, né? Mas quando existe aí uma situação de felicidade, de coisa boa, etc., será que isso também seria um indicativo de que nós estamos vivendo momentos importantes? Se nós soubermos conviver, passar por esses momentos, também é um indicativo de evolução espiritual? Ou seja, o karma também pode ser positivo?
Lógico, o karma também é positivo. É que nós temos uma visão tacanha de que ele é só negativo, né? E na vida tudo é movimento.
Uhum.
Então nós temos altos e baixos. Nossa vida nos traz vários aprendizados.
Uhum.
Então às vezes nós temos momentos alegres, conquistas, mas também temos coisas a passar e aprender, né? Nem tudo na vida é um movimento só de alegria.
Uhum.
Mas nós temos que entender que a felicidade é do espírito. E só de estarmos aqui encarnados nesse aprendizado já nos faz feliz. Agora, alegrias e tristezas no decorrer da existência nós vamos tê-las. Mas isso não quer dizer que nós estamos num karma negativo. Nós estamos vivendo, o ser humano está em aprendizado constante.
Agora, essa questão do karma, isso é comum a todas as religiões? Quer dizer, todas as pessoas, independente das suas religiões, passam por situações desse tipo?
Lógico. Se está encarnado, todos estão aprendendo, né? Independente do que se diz, se há na nossa existência, não há uma salvação que é fictícia, se nós não fizermos a nossa parte. Mas também não há um determinismo de que nós vamos ficar parado e vamos ficar sofrendo eternamente. Então sempre nós vamos estar nesse aprendizado, né?
Perfeito. Marinho, quem é que determina para nós as situações pelas quais nós temos que passar, hein?
Antes disso, eu posso fazer
Sim,
um comentário
claro.
Sobre essa pergunta
Deve.
Que você fez e essa resposta muito precisa, correta, que nós tivemos aqui, né, pela Maria. A alegria é uma coisa muito importante, sabe? E às vezes a gente imagina que os espíritos, né, ou os espíritas... A gente imagina que a casa espírita, não é? É aquele lugar de sobriedade, de seriedade, de senho franzido, quer dizer, que a gente leva tudo a sério, que a gente não pode brincar. Lê do engano, sabe? Os amigos espirituais, eles aproveitam muito os instantes de alegria. Porque o instante de alegria, por ser uma coisa espontânea, né? E ser uma alegria sadia, vamos assim colocar também, porque tem gente que se alegra quando faz o mal, né?
Verdade,
tem espírito,
né?
Que é contente quando praticou mal, essa alegria não serve, não é? Mas a alegria cristã, vamos assim colocar, a alegria que é baseada no amor, a alegria que é baseada, ela libera uma energia muito positiva. Ela libera uma energia que os amigos espirituais aproveitam muitas vezes para tratamentos, aproveitam muitas vezes para nos ajudar nas coisas que nós temos, não é? Então, é evidente que tudo tem hora, tudo tem lugar, tudo tem pertinência, né? Mas quando a gente tem dentro de nós aquele sentimento de felicidade, de alegria, aquilo é uma energia curadora praticamente, né? Porque ela mostra o estado de alma, é espontâneo, né? A explosão de alegria, vamos assim dizer, não é uma máscara.
Não.
Como certas coisas que a gente faz e fala às vezes que é uma máscara. A gente às vezes está sentindo uma coisa e está mostrando outra, não é? Agora, a alegria não, né? A alegria, ela é espontânea, ela é verdadeira. E por isso, e por ser verdadeira, ela é útil também. Ainda mais, né, no caso, quando ela é verdadeira e cristã.
E libera uma energia gostosa,
né?
E
libera uma energia que faz bem para todo mundo.
E quando a gente tem toda a nossa base no Evangelho do Cristo, a gente sabe que com ele o jugo é leve, né? E o fardo é suave. Então, a gente caminha, né? Enfrentando as dificuldades, porque todos os têm, mas a gente com um afinco e vai buscar. E a gente tem alegria de viver nas pequenas conquistas, no abraço de um filho, no sorriso. Quando a gente vê, mesmo nos trabalhos espirituais, alguém ter uma conquista, melhorar, ter uma cura, para nós é uma explosão de alegria, como Maria falou. Alguém está melhor, alguém que chegou cabisbaixo e dali falou, nossa, falar alguma coisa, isso fez bem ao meu coração, a gente se explode de alegria.
Perfeito, mas você não respondeu aquela pergunta que eu te fiz.
Mas é,
né?
Que você vai fazer de novo, a gente já vai responder.
É,
já respondeu
aquela pergunta lá.
Mais essa questão, né? Eu queria contar um casinho bem rápido. A questão de algumas semanas atrás... Nós tivemos lá no nosso centro, numa das reuniões mediúnicas, nossa, uma circunstância muito interessante. Porque nós estávamos estudando um texto do Evangelho, vamos assim dizer, e o grupo comentava aquele texto num ambiente de alegria. Alguém lá deu um tom de humor em cima de uma circunstância que foi colocada, que o pessoal, vamos assim dizer, gostou da brincadeira, tá certo? E não que a gente fique brincando na hora do Evangelho, né? A gente foi um lance de humor, um lance de alegria, né? E quando chegou a parte mediúnica, em que nós atendemos uma entidade, um espírito sofredor, né? No final, quando o mentor se manifestou, ele fez um relato de que aquele atendimento somente foi possível, não estava programado aquele atendimento naquela noite, mas que eles aproveitaram a circunstância, porque já estavam acompanhando aquela entidade há algum tempo, pela manifestação de alegria na parte anterior, que foi possível de ser atendido, né? Então aí está um... Por isso que a gente está destacando e enfatizando...
Criou-se um clima propício para o atendimento, né? Perfeito.
Agora a pergunta que
a pergunta
fazer
era, mim, era...
Faz para Clarice.
Para Clarice. Então, Clarice, ele não quer responder, então você vai responder, Clarice. A pergunta era assim, de quem é a responsabilidade pelos atos da nossa vida, pelos acontecimentos da nossa vida? Porque a gente diz assim, não, o homem é responsável pelos seus atos. Mas será que é sempre ele mesmo? Será que é só ele que é responsável pelos atos da vida?
É, na minha visão, se alguém quiser até complementar, eu acredito que seja o homem mesmo
responsável. Tem outro, né? É ele que faz as coisas erradas
com
ou certas,
certeza,
né?
Ou certas também, né? Ele é responsável por tudo que acontece na sua vida e tudo tem um efeito, né? Eu acho que é muito importante hoje, no programa de hoje, a gente levantar o lado positivo, né? Porque o karma, ele é encarado de uma forma muito negativa sempre. Uhum. Mas a lei de causa e efeito, como nós entendemos no espiritismo, também tem a ver com o lado positivo. Então, todas as nossas ações que nós fazemos, cada um de nós, para o bem, né, do próximo, para o nosso bem, para o bem da sociedade à nossa volta, com certeza vai ter um efeito benéfico também.
Perfeito.
Né? Então, sempre ele é o responsável por todas as suas ações e todos os acontecimentos à sua volta.
Então, quer dizer que quando eu disser aqui no programa que o Toribio é o karma da minha vida, eu estou querendo dizer que faz bem para a minha vida, é isso?
Eu quero crer que seja nesse sentido. Eu gostaria que fosse nesse sentido mesmo. Bom, são 8h21, o Sérgio está acompanhando lá a movimentação na nossa página no Facebook. Também já tem foto lá, né, Sérgio? O Sérgio já postou a foto da Maria Sabolesi lá na nossa página no Facebook hoje. Maria, você já está lá, o Sérgio já postou tua foto lá. O Sérgio não perde tempo, ele chega aqui e já começa a plugar no computador aí, já está tudo lá. Se você está nos ouvindo, passa na nossa página no Facebook / Semeando a Boa Nova e você vai curtir a foto da Maria Sabolesi. Ela está lá, bom dia, e tem a foto dela lá já de hoje, de agora a pouquinho aqui. Maria Sabolesi, eu queria explorar com você agora um outro aspecto, né? Nós estamos falando das alegrias, das coisas e tal, mas tem acontecimentos da vida que são quase que inevitáveis, né? Por exemplo, vou contar para você. Você sabe que o nosso programa é feito também pelos nossos grandes ouvintes. Aí as pessoas mandam mensagens para a gente, mandam informações, mandam perguntas, e nem todas as perguntas podem ser respondidas no dia. Então a produção captura as perguntas, guarda, depois põe em outros programas, até porque o volume de perguntas que chega aqui é muito grande. E num dos programas passados aí, chegou um ouvinte, mandou uma pergunta pra gente, mandou uma colocação, que ele tinha na casa dele muitos casos de amputação de membros. Na família, ele tinha muitas pessoas que tinham membros amputados, né? Então, a pergunta que vinha desse ouvinte é se esses acontecimentos poderiam estar ligados a vidas passadas. O que é que nós podemos dizer para os nossos ouvintes que estejam em situações semelhantes a desse ouvinte aí?
Em primeiro lugar, nós temos que fazer vários aspectos aqui. Quando nós vamos projetar a nossa vida, a reencarnação, nós temos, não é nada determinado, não tem um destino. Nós vamos escolher, sim, a família e o nosso corpo físico. Uhum. Mas a moralidade, nós temos escolha. Aqui nós podemos resistir ao mal e melhorar. Então, nós estamos sempre caminhando, né? Busca eterna de melhora. Quanto à parte física, as congênitas são que nós escolhemos, tal. Mas aí a gente pode observar muito mais, que tem que nós podemos fazer uma análise e ver se é uma diabetes, nós vamos providenciar uma alimentação saudável, nós vamos tentar evitar, para que nós não fiquemos dizendo, não, olha, minha mãe teve essa doença, eu também vou ter, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo. Então, nós podemos fazer toda a pré-consequência e procurar nos melhorarmos, já nos tratarmos, ver do que se trata, se é hereditário, se não é hereditário, qual é a causa que leva. Geralmente a gente sabe que as amputações estão mais ligadas ao sistema circulatório e às diabetes. Então eu procurar ver desde muito cedo se na família tem casos de diabetes, já tratar, já procurar ter uma alimentação saudável, uma vida saudável, se cuidar. Não é um pré-determinismo que todos que venham na família vão ter membros amputados. Uhum. Nós escolhemos sim o nosso corpo físico, a nossa família, mas nós vamos ter consequências disso, mas nós vamos mudar. Nós não estamos na síndrome de Gabriela.
Não, e mesmo o que é a síndrome de Gabriela? Conta para os nossos ouvintes.
É aquele que eu nasci assim, vou morrer assim.
Ah, Gabriela, cravo e canela. Ah, tá certo.
Nós vamos sempre ter escolhas, principalmente na parte moral. Não há um determinismo nisso, né? Nós temos escolhas. Na vida, tudo é movimento. Né? E quando nós ficamos parados só esperando o que vai acontecer, é que traz as consequências não agradáveis. Né?
Perfeito. Clarissa, queria falar alguma coisa, Clarissa?
Não, na verdade, muitas pessoas tentam entender o que elas fizeram em vidas passadas, né, para ter casos como esse ou outros problemas que enfrentam. Né? O Espiritismo esclarece que, pelo efeito, nós podemos ter uma ideia da causa. Mas não é um determinismo, como a Maria bem falou. Não quer dizer que se eu amputei a minha mão, ou se algum outro caso qualquer, né, pode ser que eu tenha feito mau uso disso. A causa, ela pode ser diversa. Não é determinado, né? Então, se eu sou cego, é porque eu abusei da visão. Mas uma coisa é certa, todas as nossas dificuldades, com certeza, é para o nosso aprendizado. Com certeza, é para a nossa evolução. Né? Não importa a causa. Né? Deus, na sua misericórdia divina, ele nos permitiu um esquecimento parcial do passado, porque talvez ainda nós não estamos preparados para enfrentar o que realmente nós somos. Então, com esse esquecimento, né, ele dá uma nova chance para que a gente possa ter novas oportunidades de reconstruir nosso caminho.
E às vezes também, né, Clarissa, como você está muito bem colocando aí, essas situações podem instigar as pessoas a desenvolverem coisas, inovarem na busca por soluções, né? Por exemplo, pode ir lá, como a Maria Sabolesi colocou, as pessoas podem começar a se preocupar mais com a alimentação, uma alimentação mais regrada. Pode surgir alguém que vai criar uma empresa para desenvolver próteses, né, para membros.
A ciência está aí também, né? A neurociência também nos provando tantas
coisas.
Pois é,
vai mexer lá na célula.
E a ciência vem, às vezes, até alguma coisa na família. Sai um cientista maravilhoso que vai buscar a cura, que vai, né? E tudo tá. Deus está em tudo e em todos. Então, nós temos as coisas maravilhosas. Se a gente vê a natureza, nós vamos ver, tudo está determinado. Os nossos abusos, às vezes, nos traz alguns contratempos e algumas falhas, né? Às vezes, nós gostamos de certo alimento e não podemos, que nem eu sou intolerante à lactose. Então, eu tenho que tomar cuidado quando eu tomo um leitinho. Mas, às vezes, eu tomo, né? Nós não deixamos, mas a gente já toma alguns cuidados para que não venha os efeitos, né?
Vai desenvolvendo uma vida diferente em função disso, né?
Em buscando compreender as nossas limitações em alguns casos, né? Em algumas práticas.
É, talvez a ideia não seja se fixar o que eu fiz na vida passada, mas o que eu preciso aprender com isso.
E isso mexe com a família também, né? Porque a família vai ter que se reorganizar para dar o atendimento necessário, né? Por falar em família, Maria Sabolesi, eu queria perguntar para você aí a questão que envolve o karma, o famoso, o chamado, né, o karma coletivo, etc. Porque a lei da causa e efeito, as pessoas falam assim, ah, o karma é individual, é da pessoa, né? Mas pode também ser um karma coletivo, ele pode ser também da família em toda, a família está passando por um karma, etc. Você vai responder já depois do nosso intervalo, porque agora o Luiz Carlos vai fazer as inserções comerciais. Não muda de emissora não, nós vamos voltar já com o programa Semeando Boa Nova, que hoje está analisando a pergunta, a tema, o que é karma. Liga para nós, 4435-9020, 997-666-555, ou passa na nossa página no Facebook, / Semeando Boa Nova. O Sérgio está lá plugado, acompanhando os movimentos lá dos nossos, os nossos internautas aí. Também, se você preferir, manda um e-mail para a gente, programa sbn@gmail.com. Voltamos já.
Rádio ABC. Atenção, rodoviários. É necessário que o trabalhador seja sindicalizado para que tenhamos respaldo junto à empresa. Além disso, estamos oferecendo vários benefícios aos nossos associados e seus dependentes, como médicos, dentistas, massagista, fonoaudióloga, ambulâncias, advogados, escola de formação, colônia de férias, círculo social, convênios com universidades, farmácias, escolas, clubes e muito mais. Sindicato dos Rodoviários do Grande ABC, Rua Santo André, 435, Vila Assunção. Telefone 4433-7988 ou www.sintetra.org.br. Não fique só, venha para o sindicato, você também.
A maior e melhor Páscoa do Brasil é na Chocolândia. Você encontra tudo que você precisa para lucrar na época mais gostosa do ano. Temos chocolates, forminhas, embalagens, derretedeiras com os melhores preços. E ainda você aprende. Temos cursos todos os dias que farão você lucrar até 300%. Entre no site chocolândia.com.br e veja nossa programação de aulas completas. Avenida Pereira Barreto, número 600 em Santo André, e mais 5 endereços. Chocolândia, um supermercado diferente.
Outono na Rádio ABC.
Rádio ABC.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros do ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Oito horas 31 minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC com o programa Semana Boa Nova. Lembrando que você pode também nos ouvir pela internet em www.radioabc.com.br. Você vai lá no link Ouça ao Vivo e escuta o nosso programa em tempo real com som digital pela internet. Quero lembrar também que todos aqueles que ligam para cá concorrem como um brinde ao livro Espírita, gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, em Minas Gerais. E a ganhadora da semana passada, do livro da semana passada, foi a Tereza, de Santo André. Tereza, parabéns, você ganhou o livro do sábado passado e você pode retirá-lo na recepção do Núcleo Espírita O Semeador, às quartas-feiras, das 20 até as 21h30, e hoje, aos sábados, né, das 10 às 11h30. O Núcleo Espírita O Semeador fica na rua Itapiranga 312, na Vila Floresta, em Santo André, São Paulo. Nós estamos hoje aqui com a Maria Saboleski falando sobre o que é karma. E no próximo sábado estaremos com o Emerson Pacola falando sobre a outra pergunta também: o que é um centro espírita? É uma outra pergunta tema. Hoje Maria Saboleski falando sobre o karma. Maria, só para a gente esclarecer para o nosso ouvinte, nós falamos aqui no início do programa, conta rapidamente para a gente. Você trabalha hoje na Associação Espírita Raio de Luz e também lá na Serra da Fraternidade de São Caetano, é isso mesmo?
Eu sou tarefeira há muitos anos, mais de 14 anos, da Associação Espírita Raio de Luz, que fica em Santo André. E comecei dando uma mão lá no Santuário das Fraternidades, no Santuário
do Amor, em São Bernardo.
E aí me afastei um pouco. E agora voltei fazendo palestra lá no Seara, e o Dr. Hans sempre com a delicadeza falou: volta, né? Então, quando me dá um tempo, eu vou lá ajudar. É ótimo. Muito bom.
Muito bem. E como é que você chegou no Espiritismo? Conta para o nosso ouvinte. Você já contou isso aqui uma vez, mas conta rapidamente para a gente.
Olha, cheguei no Espiritismo porque eu sempre tive muito medo da doutrina dos Espíritos, pela nossa ignorância.
Você tem medo de Espírito, é isso?
Ah, não, de jeito nenhum. Sou um Espírito encarnado. Mas eu tinha medo pelo que eu ouvia na minha casa, de que não era do bem, aquelas coisas, né? E quando eu ia trabalhar, eu passava em frente do Joana de Ângeles todos os dias. E um dia eu parei.
Joana de Ângeles é uma casa espírita aqui em Santo André, muito grande, por sinal, né?
Eu parei e quem me abriu o portão era bem lá embaixo, ainda pequena, o seu Ari.
Ari Brasil, grande Ari Brasil. Deve estar na nossa audiência, um abração para ele lá.
Que é meu anjo. E aí eu entrei e queria sair, mas eu vi ele sentado na porta, que ele fez a minha fichinha, queria levantar e sair. E aí já me mandaram para o T2. Fui estudar.
T2 era um curso, né?
É um T2, aí fui, fiz todo o curso, cheguei a discípulo, estudei lá no Joana de Ângeles, uma casa que eu adoro.
É um trabalho muito bonito que é feito lá, por sinal, né? Muito bem, são 8h34, Vanessa Bolesi, a nossa convidada de hoje. Eu tinha deixado uma pergunta para você antes do nosso intervalo aí, que era a respeito do karma, se ele pode ser coletivo também, porque a gente quer dizer, nós estamos falando aqui de karma, as pessoas sofrem as consequências dos seus atos, né? Podem ser coisas boas também, etc. Aí elas saboreiam as consequências. Mas o karma não é apenas individual, então, e pode ser também coletivo?
Lógico, até na pátria que nós nascemos, para o aprendizado junto, né? Então, tudo tem um porquê e para quê. Nós estamos aqui no Brasil, né? E essa pátria é bendita, né? Pátria.
Mas e no núcleo menor, na família? Pode ser um karma ali também?
Lógico, né? Nós temos espíritos afins na família, mas tem espíritos que vieram com a nossa permissão para aprender junto conosco, né? Então, a gente às vezes fala assim, nossa, destoa de tudo, né? Tem o pai, a mãe, os irmãos, mas tem um que é diferente. Então, ele está lá para um aprendizado permitido e pela aceitação de todos, né? Mas, às vezes, estar em família, tem a família afim, mas tem a família que está em aprendizado, num grande karma de aprendizado, e que a lei de amor vai fazer com que eles mudem o que eles tiveram de rixas antigas, tudo, eles estão junto para esse aprendizado de amor.
Então, Marinho, pelo que a Maria Sabolés está dizendo, quando você tem uma pessoa próxima a você, não necessariamente na família, mas um vizinho, no teu trabalho, ou na família, uma pessoa que você tem ódio mortal daquela pessoa, não quer nem ver aquelas coisas, você não se dá bem com ela, pode ser uma oportunidade que você está tendo de consertar isso, algum erro do passado, alguma coisa do passado, é uma oportunidade, esse é um karma que você pode queimá-lo, vamos chamar assim, eliminá-lo da sua vida nessa encarnação, é isso?
Claro, Toríbio, todas as circunstâncias adversas que nós temos, e principalmente aquelas circunstâncias que nós queremos de alguma maneira escapar dela, que queremos que ela saia da nossa vida, que nós queremos que aquilo não tivesse acontecendo, não é? Tem uma utilidade. E aí eu quero lembrar a contribuição da Clarice aqui, que é a pergunta-chave que a gente tem que fazer. Como cristão, não é? Que tem fé em Deus, que acredita em Deus, que sabe da bondade de Deus, talvez a pergunta-chave que a gente tem que fazer é o que, que Deus quer que eu aprenda com isso.
Com essa circunstância. Né? Perfeito. 8h37, os nossos ouvintes estão nos ajudando a fazer aqui o Semana Boa Nova, passando pela nossa página lá na internet, aliás, mandando uma mensagem para a gente lá pela internet, né? Mandando uma mensagem eletrônica para a gente, a Nádia Castilho. Nádia, um abração para você, obrigado. A Nádia tarifeira lá de São Caetano e está mandando uma mensagem aqui, está dizendo assim, ó: bom dia, amigos, não posso escrever muito, pois o programa está ótimo, beijo a todos, obrigado, Nádia. Ela não está escrevendo porque ela está ouvindo o programa, ela está atenta lá, né? O Adalberto de Guaranás está mandando também a sua contribuição, um abração para ele, sempre na nossa audiência. Olha a pergunta do Adalberto, que interessante, deve ser uma pergunta comum para muitos ouvintes aí, eles assim, ó, com seus 78 anos de idade, ele faz uma seguinte pergunta, ó: parabéns, Adalberto, 78 anos, que maravilha, hein? Por que tudo que começo não consigo terminar? Mas afirma que não fica entristecido com isso, porque faz sempre com boa intenção. Quer dizer, tem boa intenção, etc. Mas por que tudo que ele começa não consegue terminar? Quem quer responder para ele? Maria Sabolesi, Marinho?
Bom,
é uma situação
nada,
muito particular. Aqui,
antes,
né,
de mais nada, nosso abraço para o Adalberto, e ele sempre trazendo contribuições significativas com perguntas instigantes como essa, né? Eu tenho a impressão que circunstâncias como essa que o Adalberto relata para nós fazem parte da nossa vida, né? A vida não é alguma coisa que tenha, do ponto de vista espiritual, bem falando, não é alguma coisa que tenha início, começo e fim, né? A vida é uma jornada. É uma jornada ao infinito, né? A vida, ela é composta de 1000 experiências, né? Numa existência material de poucos anos, 80, 90 anos, que é muito pouco diante da eternidade, não é? Todas as oportunidades que nós temos de aprendizado são relevantes. Então, muitas experiências que nós temos, muitas coisas que nós fazemos, embora a gente ache que a gente não está fechando o ciclo, né, que a gente não está completando aquilo, não é? Aquela vivência, dependendo da intensidade, dependendo da intenção, dependendo da dedicação que nós tivemos, possivelmente trouxe para nós o que nós precisávamos aprender com aquilo. A hora que a gente aprendeu e a gente vivenciou aquela experiência e aquilo já cumpriu o papel dela de nos ensinar alguma coisa, se a gente conclui ou não, ela não é tão relevante mais, né? Daí o sentimento dele não ficar triste, porque com certeza, intimamente, ele está vendo o que ele aprendeu com aquilo.
E às vezes tem pessoas que têm no seu íntimo aquele afã de dar início a várias coisas. E ele inicia e é o objetivo para que outro continue e dê continuidade. Ele passa aquele aprendizado e o outro se apega àquilo e faz aquilo continuar. Então ele é aquilo que nós dissemos do iniciador, que dá oportunidade a várias pessoas a saber o aspecto que vai fazer na sua vida. Por isso que ele não tem essa tristeza. Ele é aquele que dá o passo para que os outros continuem a caminhar.
Aliás, isso é uma coisa interessante que você está dizendo, né? Porque tudo na nossa vida é assim. Nada você começa e termina e acabou, está fechado, terminado, nunca mais ninguém vai mexer, porque as coisas têm uma lei natural de destruição, né, de renovação. A lei do trabalho está presente, então as pessoas vão construindo as coisas, né? Então você começa e para num certo momento, alguém termina, alguém conclui, ou você mesmo retoma posteriormente. Quer dizer, é uma continuidade, é isso mesmo?
É uma continuidade. E tem pessoas que têm essa habilidade de ser aquele que desbrava e vem o outro e continua, né? Então nós
Marinho.
Temos a vida.
Eu queria pegar um gancho nesta explicação da Maria Sabolesky para nós podermos fazer referência a, dentro do próprio movimento espírita, dentro do contexto espírita da atualidade, a situações semelhantes, né? Se nós pegarmos, por exemplo, a vivência que tem atualmente Divaldo Pereira Franco, né? Desenvolvendo um trabalho incrível, né? E ele conscientemente mostrando que outros precisarão em algum momento dar continuidade àquilo que ele está fazendo e preparando outros para isso, né? Vamos buscar o nosso grande referência que nós temos também na questão moral do espiritismo, na questão da disciplina do espiritismo, da mediunidade bem utilizada, que foi Francisco Cândido Xavier, né? Muitas pessoas acham que ele fechou um ciclo e que, de uma certa maneira, ficam perguntando, bom, quem que vai substituí-lo, né? Quando ele muitas vezes disse que isso não existe, o que existe são pessoas novas que chegam, que darão continuidade àquele impulso. São grandes referências, né, que se estabelece. Então, as coisas que nós começamos, elas podem muitas vezes dar o tom, dar a referência, e aí todo aquele que está em volta, e nós mesmos, né, vamos aprender bastante com aquilo.
Clarice. O Divaldo diz, né, que é necessário os tratores que abram a estrada para que os outros venham e começam a construí-la, né?
Ou alguém tem que fazer, são diversas etapas, né? Quebra, tira as árvores, outro vai e constrói, outro planta a árvore novamente, outro faz o asfalto, é isso aí. 8h43, quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semenda Boa Nova tem o apoio institucional da Superbanca. Superbanca fica na Avenida ali no Jardim, número 1168, em Santo André. Você pode ligar para lá no telefone 4994-0443. E se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semenda Boa Nova, como faz a Superbanca, entre em contato com a nossa produção, programa sbn@gmail.com. Hoje nós estamos com a pergunta tema: o que é karma? Essa é a pergunta tema de hoje. E respondendo, tentando responder aqui, aliás, tentando não, respondendo com um brilhantismo aqui, a Maria Sabolesky, atuante tarefeira da Associação Espírita Raio de Luz de Santo André e também da Seara Espírita de São Caetano do Sul, né? Maria Sabolesky, a gente pode, de uma maneira geral, Maria, dizer que todos os acontecimentos ruins da nossa vida são decorrentes de vidas passadas? Será que nós podemos dizer isso de uma maneira geral?
Não, são atitudes também que nós tomamos, né? Escolhas que nós fazemos. Nós temos livre-arbítrio e, às vezes, uma escolha ela nos leva a uma fatalidade. Mas é renovar os aspectos e continuar. Escolhemos agora não muito bom, vamos para o outro lado, ver o que nos trouxe de aprendizado essa escolha e continuar. Né? As escolhas atuais têm mais consequências na nossa vida do que as anteriores, né?
Olha, a Nolita, a nossa querida Nolita, está ligando para a gente aqui, lá da Vila Formosa. Anaulita, um abração para você, muito obrigado pela sua contribuição aqui, sempre nos ajudando a construir aqui o Semeando a Boa Nova. Ela faz uma pergunta bastante atual, né? Ela diz assim, ó, obrigado, Anaulita. Ser corrupto é um karma? E aí, o que nós respondemos para a Maria Zambolete?
Eu digo que...
para a Anaulita.
Que é uma escolha que vai levar a um karma imenso. Eu não queria ter essa escolha, porque um dia até ouvi de um espírito dizer assim, que aquele que veio com uma missão de governar e tem as suas mãos a dádiva de estar aqui onde ele tem tudo, e ele usou não para o bem, numa outra ele vai ter que vir numa condição muito inferior e ter que governar sem as condições que tem atuado. Uhum. Então, são escolhas, né?
Difícil, né?
Difícil, e nós não podemos julgar. Até outro dia nós questionávamos, numa conversa mesmo, porque Joana nos põe quatro situações.
Joana de Ângeles.
De Ângeles. Ela diz que o que nos paralisa na evolução é a reclamação, a crítica, o julgamento e a condenação. Coisas que nós não fazemos, né? Que é o que mais nós
fazemos.
É que
as pessoas fazem todos os dias. Todos os dias.
A gente está criticando o governo, a gente está reclamando de tudo, a gente está sempre olhando alguém falando, nossa, ele não me cumprimentou, já julgou e já condenou. Aí fizeram a seguinte questão. Os Estados Unidos, ao invadir o Iraque, ele fez bem ou fez mal? E ficou aquela polêmica, um falava fez bem, outro fez mal, aí o espírito que veio falou assim, o que vocês conhecem de toda essa história? Quando vocês se põem num lado, vocês estão julgando. E o julgar leva para que vocês tragam para junto de vocês essas ações. Então, não julguem, apenas aprendam com as ações.
É, porque senão a pessoa acaba se envolvendo com a situação, né? É, mas aí tem uma situação, essa pergunta da Anaulita nos leva a pensar, a reflexão de que nós podemos mudar o nosso comportamento também, né?
Lógico.
A pessoa hoje é uma corrupta, ela deixa de ser corrupta e tenta ser melhor, né? Porque sabe que vai ter consequências.
Às vezes vem a gente diz que é um convite ou algo que acontece na vida que faz ela ter um alarde e falar, não estou certa. Né? Uhum. Um sinal, aí ela muda.
Uhum.
Né? Nós temos quando o cobrador de impostos subiu na árvore e foi ver Jesus, e a mudança dele foi, né? É um sinal de que nós podemos ver, né? E aí passou a ser um discípulo do Cristo, né?
Um seguidor, né? Clarissa?
Ah, não, é só eu comentar que todos estão sujeitos à lei de causa e efeito, né? Cada um de nós, aqueles que, como é da pergunta, os corruptos, enfim, todos. O que nós devemos fazer também não é desejar, nossa, que ele entre no efeito, que desejar que aconteça o mal, porque assim é a lei, né? Ele vai passar pela lei de causa e efeito invariavelmente. Mas como a Maria disse, né, que a gente possa até rezar, pedir para aquele ser, assim como para nós mesmos, que possa ele ser iluminado, que ele possa ser amparado, para que ele compreenda seus erros e possa mudar o seu caminho, né? Porque tudo que ele fizer também vai mudar. Né? Nada está determinado, né?
Tá certo. Pode se alterar, pode ter outras condições. Marinho?
Eu queria aproveitar esse gancho dessa pergunta para propor aqui uma reflexão, né? Bem dentro do tema de lei, causa e efeito, né? Nós não somos vítimas de nada, tá certo? Se nós estamos vivendo uma situação que não é a situação adequada, não é a situação desejada, talvez a gente se coloque, a maioria de nós, né, se coloca na condição de achar que nós somos vítimas e não temos nada com isso, né? E diante das leis espirituais, as coisas não são bem assim, né? Nós não sabemos, por exemplo, a situação difícil que algum de nós esteja passando hoje, como é que nós tivemos em vidas anteriores. Não faz muito tempo, o Brasil foi um dos países que mais utilizou a escravidão, né? Quantas pessoas que foram, de alguma maneira, responsáveis, né, pelo abuso de escravos? Quantas pessoas que não vivenciavam da venda de escravos, por exemplo, o comércio, os agenciamentos, né? Quantas pessoas de nós que não tiveram a sensibilidade de perceber que ali eram pessoas humanas, né? E o que que acontece, né? Não estou querendo dizer que a pessoa seja culpada nesse sentido pelo que está passando hoje. O que eu estou querendo dizer está ligado com a pergunta anterior dos karmas coletivos, né? Se nós, como país, não temos ainda o mérito de termos governantes melhores, e não podemos generalizar, porque certamente existem pessoas desinteressadas, pessoas do bem lá no governo também. Mas nós estamos vendo, a realidade está aí, não é? Quer dizer, a corrupção que gerou esta pergunta que nos fez a Nolita, não é? Ela está presente, sem dúvida nenhuma. Mas talvez nós, como povo, ainda não tenhamos o mérito de não ter mais isso, não é? Por que esse mérito não existe? Talvez porque nós não nos empenhamos o suficiente em estudar o perfil de cada candidato. Talvez nós não tenhamos estudado o suficiente para ter o discernimento para escolher o melhor candidato. Talvez nós, ao votarmos para A ou para B, nós tenhamos outros interesses. De repente a gente tem uma paixão por partido A, por partido B, independente de qual seja o candidato. Então nós temos várias razões pelas quais podemos hoje estar sofrendo essa consequência. Ou seja, nós não somos simplesmente vítimas inocentes de tudo o que está acontecendo. Está em nós o processo. Agora, vamos voltar à pergunta da Nolita, né? Que já foi muito bem respondida. A corrupção é um karma? Não, a corrupção em si não é um karma. A corrupção é um mal.
É uma atitude,
é uma atitude
tomou,
ruim,
né?
Não é uma atitude do bem, é uma atitude que usurpa o direito de outros, né? Em prejuízo de outros.
Perfeito.
E quem é responsável, ainda mais se for um responsável consciente disso, sem dúvida nenhuma vai incorrer em situações
difíceis. Tem resgate
difíceis,
pela frente, né?
Resgates difíceis no
passado. Porque
é
moral e a moral nos leva à livre escolha, né?
É, está mexendo com o livre-arbítrio, né? Perfeito.
É moral e causa responsabilidade, né?
8h51, os nossos ouvintes passando pela nossa página no Facebook e fazendo lá as menções, né? A Carla Regina Conte. Carla, obrigado por você ter passado lá. Diz, bom dia, Maria sempre iluminando nossas vidas. Tá aí, Maria. Você tá vendo? Você quer falar alguma coisa para Carla?
Eu agradeço e mando um grande abraço. Muito, muito obrigado.
O Edson Lorenzini está se manifestando também. Ele não vem aqui, mas ele escreve com a gente. Ele diz assim, ó, a palavra karma nos faz ligar com algo pesado, negativo, mas vocês estão falando com muita leveza sobre esse assunto, além de muito esclarecimento. Parabéns e abraço a todos vocês, amigos. E a você também, que nos ajuda a fazer o Semana da Boa Nova. O pessoal não sabe, mas são contribuintes, né? Nos ajudam aqui com perguntas, com esclarecimentos, nos monitoram aí na internet. O Edson é um deles, né?
E com as preces deles.
Tá,
né?
Aí, tá na nossa equipe aí. Maria Sabolesky, agora a gente vai fazer aquela pergunta que todo espírita faz quando começa a falar em karma, etc., né? A filosofia espírita fala entre provas e expiações. Esclarece para o nosso ouvinte que diferença tem entre prova e expiação. O que é uma prova, o que é uma expiação?
É, como nós estamos num planeta de provas e expiações, né? E graças a Deus, a passos largos, indo para um planeta de regeneração, que a gente parece que não vê isso, mas estamos, né? Que nós parece que só temos olhos para olhar aquilo que está de mal e deixamos de ver o bem, que tem tanta gente de bem, tantas ações maravilhosas. Uhum. E prova, ela vem com mais leveza, nos traz aquelas escolhas que nós fazemos de corpo físico, de família e a moral que nós vamos ter. E a expiação já vem num sentido mais determinismo, mais obrigatório de passar, né? Uhum. Então ela tem essa característica da prova ser mais leve e da expiação ser mais contundente.
Uhum. Marinho?
Eu acho que está muito bem colocado e talvez para ajudar, não querer complementar nada, mas para ajudar o ouvinte a entender, não é? A prova, e poderíamos também, com outras palavras, dizer as mesmas coisas, né? A prova pode ser alguma coisa que nós sejamos testados, vamos assim dizer, né? Imagina o que acontece, fazendo uma metáfora, com o banco escolar, né? o exame para um aluno é uma prova. É uma prova no sentido de saber se ele aprendeu, não é? Quer dizer, ele não está passando por uma situação de corrigenda. Ele está passando numa situação em que ele vai demonstrar o que ele aprendeu. Então, as provações para o espírito são assim também, não é? Às vezes, e normalmente as provações na vida da gente, elas são pré-determinadas antes da encarnação, não é? Eles colocam, vamos colocar o Toríbio naquela situação ali para ver como é que ele se sai, tá certo? Então não tem nada a ver com qualquer coisa errada do passado, é simplesmente um teste, até mesmo para saber se a gente pode assumir mais responsabilidades, saber se a gente aprendeu aquilo que a gente tinha que aprender. Agora, a expiação, como foi colocado para Maria, é diferente. A expiação é a corrigenda. A expiação é a cirurgia espiritual, é a cirurgia moral que é feita para que a pessoa, que o espírito corrija aquele problema de passado que ele tinha. Então, talvez essas sejam as metáforas que a gente possa usar.
Muito claro.
Muito claro, ficou muito bem. E assim, a expiação nesse sentido, ela se faz necessária porque a pessoa dá um salto no seu aprendizado, né? E a prova vai nos testar nessa moralidade, o quanto nós já estamos. Porque às vezes o orgulho, o egoísmo que nós temos ainda gravado em nós, quando chega, e ela chega de mansinho, se fazendo bela, e nós temos que ter sempre atenção, olhos de ver, né?
Agora, uma prova que seja mal aproveitada, uma prova que a pessoa recaia no problema de novo, pode gerar um karma, pode gerar uma expiação depois, tá certo? Vamos voltar ao caso da corrupção, né? Talvez muitos políticos não tinham nada com isso, mas eles receberam um mandato de Deus, receberam um mandato da população para fazer um trabalho desinteressado em favor de uma coletividade. E a tentação foi tão grande que eles não passaram na prova, não é? Então, não tinha, possivelmente não era uma corrigenda de nada, mas foi uma prova que eles tiveram, não é? E com essa prova geraram um mal que seguramente vai precisar de uma corrigenda no futuro.
E olha aqui, gente, nós estamos aqui num programa falando de vários assuntos. E olha como a espiritualidade conduz tudo, não somos nós. Como veio tudo a dizer a prova que eles estão passando. E vão ser reprovados.
Muito bem, 8h57, a Suzete, a esposa do Fernando, nosso companheiro aqui de trabalho, ligou para a gente aqui. Obrigado, viu, Suzete, está também na nossa audiência. Ela e o Fernando, ambos estão sintonizados. O Fernando não está aqui hoje porque está em outra atividade profissional. Aliás, um abração para ele, estamos aguardando que ele volte logo aqui para o trabalho, que está fazendo falta aqui, né? 8h57, nós vamos fazer uma paradinha aqui, mas eu vou deixar uma pergunta para você, Maria Saboleski. E a pergunta é assim, ó. Existem acontecimentos nas nossas vidas que são muito difíceis. Por exemplo, né, a gente pode citar como exemplo a morte prematura de um filho, de um parente, de um ente querido. Isso não seria uma consequência muito rigorosa dos nossos erros? Onde é que estaria a misericórdia de Deus quando não perdoa esses erros e nos permite passar por tantas coisas desagradáveis e difíceis assim? Você vai responder já, depois do nosso retorno, porque agora o Luiz Carlos vai fazer as inserções comerciais. Nós vamos voltar já, não muda de emissora não, fica por aqui, e nós voltamos já.
ABC
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6h30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC.
Participe da programação da Rádio ABC e ganhe convites para curtir o espetáculo Revolution no Circo Stankovic, em Santo André. Fantasia, emoção e muita magia é o que não vai faltar. Você e um acompanhante podem ganhar ingressos para assistir esse super show. A qualquer momento tem sorteio. Participe pelo 4435-9020, WhatsApp 95300-8475 ou pelo Facebook da Rádio ABC.
Com quase 20 anos ininterruptos de trabalho, a revista Merck News vem agradecer os seus leitores e apoiadores pela parceria ao longo da nossa trajetória e por hoje ser a revista mais antiga e de mais credibilidade da região. A revista Merck News, que só mostra o lado bom da vida, é uma publicação da editora Grupo Gerência. Acesse o nosso site e veja a revista virtualmente, mercknews.com.br.
Você ainda não baixou o aplicativo da Rádio ABC? Então baixe agora, de graça, e ouça a rádio que está ao seu lado em qualquer lugar do mundo, no seu tablet e celular. Com o nosso aplicativo, você também pode interagir através das redes sociais. Aplicativo da Rádio ABC. A rádio que está ao seu lado, também no seu tablet e celular. ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta, jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC,
ao seu lado, Rádio ABC.
A Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba por que com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
A distribuidora de livros espíritas, espiritualista e de autoajuda Bezerra de Menezes atende com presteza a todos os centros espíritas. Complete o estoque da livraria do seu centro. Temos preços especiais e descontos de até 50%, com prazo de até 90 dias para pagar. Atendemos a toda a região com entrega em domicílio. São mais de 5 mil títulos, mais de 100 editoras e mais de 90 mil livros de estoque. Ligue para 3186-9766, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, ou mande e-mail para contato@ebmeditora.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas, três minutos, estamos retornando aqui pela ABC com o Semeando a Boa Nova, hoje com a pergunta tema, o que é karma? E antes da gente dar seguimento aqui nas perguntas, nos comentários, o Valdir Manente tem recados para dar para os nossos ouvintes aí, não é, Valdir?
Temos sim. Prezado ouvinte, bom dia. A Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira, que se localiza na rua Barão do Rio Branco, 430, na Vila Udize, aqui em Santo André, todas as quintas-feiras, às 14h30, oferece a vocês uma turma para aprendizagem, que é a Escola de Aprendizes do Evangelho. Então fica aí o convite àqueles que queiram conhecer a doutrina espírita, todos os seus detalhes, pode estar se inscrevendo. É só se dirigir a esse endereço, faça-se a inscrição e começa a frequentar esse grupo de escola de aprendizes do Evangelho. É isso,
uma,
né?
Oportunidade muito boa, inclusive, para a pessoa aprender sobre Espiritismo, que agora deve estar na parte do curso básico, né? Muito okay. Legal, muito legal.
Bom. Então, também temos um convite, aí já é de ordem social. No próximo sábado nós teremos a Noite da Pizza lá no Núcleo Espírita ao Semeador, que é a casa que patrocina este trabalho aqui na Rádio ABC. É, a partir das 19h30, a rua Itapiranga 312, na Vila Floresta. E o telefone para maiores detalhes sobre a Noite da Pizza, nós temos o telefone 442-6417.
Aliás, lembrando, né, Valdir, se a pessoa não quiser comer lá, pode ir lá e buscar e levar para comer em casa, né?
Exatamente, também pode-se fazer isso, né? Tem um preço um pouquinho diferenciado, mas pode-se fazer.
Muito bom. Mas, qual que é o telefone?
4426-4417. Tá bom? Noite da Pizza. Estejam conosco. O ambiente é muito agradável e a gente vai ficar feliz se vocês puderem estar com a gente. E também para a construção do Grupo Espírita Seara das Fraternidades em São Caetano do Sul, eles estão convidando vocês também para um show com os Demônios da Garoa. E o nome desse show é Construção do Amor. No dia 10 de abril, a partir das 20 horas. Para adquirir os ingressos, os convites, o antecipado fica R$ 40,00, o preço é R$ 40,00 e no ato é R$ 50,00. Teatro Paulo Machado de Carvalho, que vai receber esse show, que fica Alameda Conde de Porto Alegre, número 840, no bairro Santa Maria, em São Caetano do Sul. Informações e vendas que podem ser feitas por telefone são os seguintes: os telefones 981-54-3889, vou repetir, 981-54-3889, ou pelo outro telefone 973-74-1100, 973-74-1100. E de quarta e sexta, pelo telefone fixo 4226-1431. 4426-1431. Então temos aí todos esses eventos sociais e também alguma coisa ligada à doutrina com esse grupo de estudo na Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira.
Marinho tem aviso também?
Tenho sim, Toríbio. Nós estamos recebendo aqui um convite.
Sim.
Do Centro de Valorização da Vida, o CVV.
Sim.
De Santo André, né? A organização CVV, em âmbito nacional, e está comemorando este ano 40 anos de existência, né? E todas as unidades CVV no Brasil todo estão promovendo neste mês cursos para novos voluntários. Então, os amigos aqui do CVV de Santo André, a gente vai pedir que vocês peguem um papel e uma caneta aí para anotar um telefone. Estou informando que a partir de hoje e no sábado que vem, dia 28, eles estarão realizando um curso preparatório para os voluntários que possam estar interessados em atender. Lembrando que o CVV atende as pessoas que estão anonimamente, sem declinar nome, sem nada, independentemente de qualquer religião, atendem por telefone as pessoas que precisam de uma palavra. Aquelas pessoas que estão em estado de depressão, que precisam muitas vezes de ouvir alguém que os ouça, melhor dizendo, né? Então, olha, as inscrições poderão ser feitas pelo telefone 4972-4111, hoje e sábado que vem, já realizado aqui em Santo André também, 4972-4111.
Muito bem, são 9h08, retornando aqui agora então com a Maria Saboleski, falando hoje sobre a pergunta tema, o que é karma? Lembrando que no final do programa ela vai dizer pra gente por que é que ele escolheu a palavra determinação para falar sobre o tema de hoje, né? Em relação ao tema de hoje, essa palavra tão importante aí. Maria, eu tinha deixado uma pergunta para você com relação aos acontecimentos desagradáveis, né? Da vida, né? Etc. E a pergunta era se esses onde estaria a misericórdia divina, né? Se esses acontecimentos aí estão acontecendo, seria Deus, seria tão punidor assim, que nos deixa passar por morte de filhos, por problemas com morte de parentes, pessoas queridas, né? Será que os nossos erros têm que ser corrigidos com tanta rigorosidade assim? Onde está a misericórdia divina que não impede esses acontecimentos?
Sempre presente a misericórdia divina. É que às vezes nós, quando estamos na dor, não conseguimos enxergá-la. Mas a mão misericordiosa de Deus está sempre nos amparando. Uhum. Deus não castiga, nunca castiga. Deus é amor. Então, os fatos da vida que nos levam à dor, ao crescimento e ao aprendizado, não são castigos, são elevação. E às vezes o tirar de um filho da nossa vida, que ele já cumpriu a parte que ele tinha que fazer, e voltar para o plano espiritual e continuar vivo, né? Porque ele não morre, ele só deixa de estar aqui energeticamente ligado a nós, mas ele continua nos laços do amor junto com nós. A dor sempre vai persistir, mas o consolo divino vai estar nos amparando. Então, é que a gente ainda, quando nós temos o sofrimento que bate à nossa porta, nós temos sempre que dizer onde Deus está, por que Ele me deixou passar por isso. E não foi, e quando nós já viemos esse filho ou aquele parente que nós amamos e a morte é necessária, nós vamos passar por ela, todos nós, né? Vamos ficar. Essa dor, quando nos visitas, se a gente olhar com mais fé e com mais carinho tudo isso, nós vamos ver que Deus está nos segurando mesmo.
Uhum. Bom, os nossos ouvintes estão aqui nos ajudando a fazer o Semente Boa Nova. Está chegando uma pergunta aqui, né, Sérgio? Da Rosana. Rosana, obrigado, viu, por você ter postado uma pergunta aqui na nossa página no Facebook. Ela pergunta assim, viu, Maria Aparecida? Diz assim, ó, a Maria Savolesca, diz assim, ó: gostaria de saber se acidente é karma ou é livre-arbítrio. E aí, Maria, o que, que é? Acidente é karma ou livre-arbítrio?
Tem uns que são livre-arbítrio, né? Depende das nossas posições, como nós vamos dirigir, como nós vamos fazer, nós tomamos, né, para nós. Vamos supor, se é 60 e eu estou numa estrada e vou mais de 200, eu escolhi aquele acidente. Agora, um coletivo, outra coisa, pode ser até um karma, né?
Uhum. Muito bem, são 9 horas e 11 minutos. Marinho, quer fazer um comentário?
É, eu acho que essa colocação da Maria é perfeita, não é? É tão perfeita que a própria legislação brasileira faz essa diferença, né? Quando nós provocamos um acidente intencionalmente, o que significa intencionalmente? Significa conscientemente correndo o risco, sabendo que eu estou correndo o risco de prejudicar alguém ou de me prejudicar.
Culpa,
tá certo?
O dolo, né?
Então, isso significa que, evidentemente, é uma imprudência. É o uso do livre-arbítrio que a pessoa está tendo, tá certo? Agora, aqueles casos em que acontece inadvertidamente, aqueles casos que nós não temos a intenção, e seja por descuido, seja por circunstância de descuido de outros, nós vamos num acidente, aí evidentemente pode ser uma prova ou pode ser uma expiação.
Perfeito. Agora, Clarice, quando a gente reencarna, esses acontecimentos todos estão programados já para acontecer? Todas as coisas ruins aí, essas tragédias na nossa vida aí, tudo isso, ou até as coisas boas também, né? Será que está tudo isso programado já para acontecer?
Não, com certeza. Antes de nós reencarnarmos, nós temos um plano que nós precisamos passar na nossa encarnação. Muitas vezes nós mesmos escolhemos as situações nas quais queremos passar, as pessoas nas quais nós vamos conviver, ou outras vezes é até feito de forma compulsória. Então precisamos passar por isso, não tivemos escolha, né? Só que o que a gente tem que pensar é que sempre temos oportunidade de mudar todos os acontecimentos à nossa volta. Por mais que temos uma certa programação, nós temos ação sobre isso, através das nossas atitudes, através mesmo do nosso posicionamento diante das dificuldades, podemos transformar, né, todos os acontecimentos à nossa frente. Então temos sim uma certa programação, mas o nosso livre-arbítrio diante dos fatos e acontecimentos da vida pode mudar essa programação.
Muito bem, nossos ouvintes nos ajudando a fazer o Semente Boa Nova. Jaque mandou pra gente aqui um e-mail. Muito obrigado, Jaque, pela sua mensagem. Está dizendo assim: bom dia, primeiro parabéns pelo programa. Agora a pergunta: o que o karma pode nos ensinar? E aí, Maria Sabolete, o que o karma pode nos ensinar?
Está sempre nos ensinando, quer nas coisas que estão nos provando, nas tristezas, nas dores da nossa vida, nos limites que nos impõe, está nos ensinando. E nas coisas boas também está nos ensinando. Porque o planeta Terra, nós estamos aqui para aprender. E nesse aprendizado é que nós evoluímos. E a nossa meta aqui é evoluir.
Perfeito. Marinho?
Eu tenho um pequeno caso que pode ajudar, talvez, a resposta dessa nossa...
O nosso contador ouvinte. De casa é o Hélio, que não está aqui hoje, está em outra atividade.
Eu estou fazendo as vezes dele aqui, né? Tentando, pelo menos, fazer as vezes dele. Eu tinha um colega de trabalho que era extremamente orgulhoso, extremamente autossuficiente em tudo. Recusava sempre... apoio, ajuda, sentia-se sempre capaz de cuidar das coisas sozinhas, né? Até um dia que ele teve um acidente, né? E com esse acidente ele ficou impossibilitado quase um ano de andar por si mesmo, né? Então ele passou a depender de várias pessoas no próprio ambiente de trabalho, na família e socialmente. Ele passou a depender de outras pessoas para que pudesse fazer a coisa mais comezinha, que é ir de um lugar para outro, né? E quando estava quase que no final da sua recuperação, ele fez uma manifestação pública dizendo para ele que aquela experiência ensinou para ele a humildade. Ensinou para ele que todos nós, em algum momento, dependemos uns dos outros e que nós não devemos nos envergonhar disso. Então, talvez seja um caso resposta a essa pergunta.
Essa pergunta,
né?
Que o karma pode
nos ensinar. Perfeito.
Isso não é um caso, é uma vivência mesmo, né? E que trouxe, naquela limitação momentânea, um grande aprendizado.
Aprendizado, né? 9h16, nós estamos aqui nesta meia hora sendo apoiados pela Torcisão, www.torcisão.ind.br, também pela Mega Livros Espíritas, www.megalivros.com.br, e também pela editora Bezerra de Menezes, www.ebmeditora.com.br. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semeando a Boa Nova, como fazem a Torcisão, a Mega Livros Espíritas e a editora Bezerra de Menezes, entre em contato com a nossa produção, programa sbn@gmail.com. Estamos aqui com Maria Sabolesky hoje falando para a gente sobre, respondendo a pergunta tema, o que é karma. Maria, é possível, nós estamos falando aqui dessas expiações, dessas provas, quando a gente vai reencarnar, é possível eliminar, mudar essas provas aí, alterá-las, atenuá-las, essas provas que estão programadas ou as expiações que estão programadas para uma determinada encarnação?
Nós, quando já mais evoluídos, temos a escolha, né? E os mentores sempre nos ajudam no plano programático da encarnação, né? E às vezes, quando nós estamos no plano espiritual, nós temos uma amplidão de ver e que nós achamos que temos a capacidade. E os mentores nos orientam que quando nós vemos o corpo físico limita muito. Então eles colocam para que a gente não vá com tanto afã. Vá aos poucos. Então nós podemos, né? Não vou tudo nesta encarnação. Vamos aos poucos, né? Mas as pedras que nós tiramos do caminho, nós vamos voltar e colocá-las todas.
Colocar de novo lá, né? Muito bem, vamos fazer o nosso jogo rápido, bate bola, vapt-vup, perguntas rápidas e respostas igualmente rápidas. Vamos lá, começar com a Clarissa. Clarissa, nosso resgate se inicia logo que nascemos ou tem um momento especial para começar?
Ele é a todo momento, né? Quando, antes de nós reencarnarmos, durante a nossa reencarnação, todo momento nós estamos tendo o efeito de nossas causas.
Marinho, é possível nós sabermos com antecedência se os acontecimentos da nossa vida estão ligados a débitos anteriores de outras vidas?
Com antecedência é muito difícil. Eu acho que há situações excepcionais em que a pessoa pode ter uma revelação por algum mérito que a pessoa possa ter, mas isso é muito excepcional. Normalmente, nós somos surpreendidos pelas coisas e temos que, diante da surpresa, refletir e perguntar o que, que Deus quer que eu aprenda com isso.
Maria, se os nossos mentores sabem quais são as dificuldades pelas quais nós devemos passar, por que que eles deixam que elas aconteçam?
Ué, se eles estão nossos mentores e eles sabem que essas provas ou essas expiações, esses acontecimentos vão fazer com que a gente evolua, eles estão juntos, nos dando as mãos, mas é necessário para o nosso crescimento.
Clarissa, uma pessoa que encerra a sua jornada nesta vida aqui e não resgata todos os seus débitos, né? ela vai ter outra oportunidade para resgatá-los?
Com certeza, temos a eternidade para evoluir, né? O que é essa encarnação perante a eternidade da nossa vida? Ela é só um pequeno pontinho, né? Nós temos sempre a oportunidade de reconstruir os nossos caminhos.
Marinho, o que nós podemos dizer para uma pessoa que passa por dificuldades e que não está encontrando soluções para essas dificuldades?
Nós gostaríamos de fazer uma resposta longa, mas você não vai deixar, né?
Não, pô, eu vou voltar depois da pergunta toda.
Eu acho que nós precisamos entender que isso é uma intervenção que a vida faz, e, tendo em vista um benefício mais a longo prazo, né?
Perfeito.
Sofremos hoje, mas necessariamente para estarmos bem ali adiante.
O sofrimento de hoje é a glória de amanhã, e às vezes uma glória de hoje pode ser um sofrimento de amanhã.
Perfeito. Maria, os momentos felizes da vida podem indicar situações construídas em vidas passadas e que nos tornaram credores de bons acontecimentos?
Lógico, nós não somos só devedores, nós temos crédito, né? Na poupança da vida nós temos aí vários créditos.
Oh, a gente não vem só para sofrer.
Lógico
também, né? Vem para ter coisas
e
felizes.
O sofrimento
também,
é opcional,
né?
Também, né? Uhum. A dor é necessária, o sofrimento é opcional, né?
Clarice,
às vezes a gente dá mais ênfase ao sofrimento do que às alegrias, né?
Lembrando que Jesus disse que toda ação no bem desinteressada, verdadeira, será retribuída a 100 por 1.
E não esquece também que Emmanuel nos lembra: quando a dor for nos visitar e nos encontrar no trabalho do bem, ela será postergada.
Perfeito. Clarissa, os espíritos, quando estão no plano espiritual, aguardando uma nova encarnação, conseguem planejar os resgates pelos quais terão que passar numa próxima jornada no plano físico?
Algumas vezes sim, eles têm a consciência, participam, né, escolhendo, mas muitas vezes também é feito de forma compulsória. Ainda não temos condição de escolher as provas pelas quais nós vamos passar.
Marinho, o planeta Terra também tem o seu karma? E se tem, como é que isso é possível se ele não é um espírito?
Porque as almas que vivem nesse planeta são espíritos, e as provações, os estágios evolutivos são das almas que estão vinculadas a esse planeta em si.
Muito bem. Maria, agora uma palavra para a gente acalmar um coração aflito neste momento, de um ouvinte nosso que esteja aflito.
Amor e paciência, porque tudo passa.
Clarissa, uma palavra, o que dizer para acalmar um coração aflito?
Fé na misericórdia divina, que sempre nos ampara, nos conforta, nos fortalece, está sempre em todos os momentos da nossa vida.
Marinho, o que dizer para acalmar um coração aflito?
Confia, Deus te ama.
Muito bem, está encerrado o Jogo Rápido, 9h22, nós estamos aqui ao vivo pela ABC, programa Semeando a Boa Nova, hoje com a pergunta a tema: o que é karma? Você pode ligar para cá, participar, telefone 44-35-9020, vamos repetir para você anotar aí, 44-35-9020, ou, se você preferir, você pode ligar no telefone celular 997-666-555, e nesse número você pode também mandar mensagens via WhatsApp, pode mandar SMS também, 997-666-555. Se preferir, passa na nossa página no Facebook e deixa lá o seu post, faz a sua mensagem lá pra gente. Ou ainda escreve pra gente no e-mail programasbn@gmail.com. A Maria Sabolesky é a nossa convidada de hoje, falando sobre a pergunta a tema: o que é karma? E quero lembrar também que no próximo programa vai estar com a gente aqui o Emerson Pacola, falando sobre o que é um centro espírita. Muito bem. Maria, o que a gente pode fazer, então, já que a gente falou de tentar eliminar o karma, etc., o que a gente pode fazer para a gente dar exemplos para o nosso ouvinte? O que a gente pode fazer para modificar, para atenuar as provas e expiações que a gente tem que passar?
Eu não gosto da palavra eliminar, porque tudo que a gente quer eliminar parece que é ruim. O que a gente tem que aprender é, como a Joana nos fala, abraçar com carinho todo o aprendizado que estamos tendo. E quando a gente abraça com carinho todo esse aprendizado, ele se torna mais leve, né? Nós vamos aprendendo, nos tornando. Então, esse abraço e essa compreensão nos leva a passar com mais leveza.
Olha, e complementando essa resposta muito bem dada por você, a Rita Matos está passando na nossa página no Facebook. Obrigado, Rita. E está dizendo assim, ó, com fé, determinação e humildade, nós conseguiremos superar qualquer obstáculo. Parabéns pelo programa. É isso aí. São posturas que a gente pode adotar para amenizar, né? Essas dores, esses sofrimentos todos que nos pegam aí no nosso dia a dia e que não são fáceis de conviver com eles, né? 9h24, ô Clarissa, as coletividades, sejam as famílias, religiões, grupos, regiões, etc., geográficas, também têm suas provas, suas expiações?
Com certeza, como já foi falado no programa, né, nós estamos em grupos afins, desde o pequeno núcleo, que é a família, o nosso bairro, nossa cidade, o país. Então, estamos ligados por afinidade, passamos por provas e expiações que precisamos aprender juntos. Seja num pequeno núcleo familiar, que temos um parente difícil, ou mesmo quando ele enfrenta uma doença difícil, também aprendemos com isso, todas as situações que nos ocorrem. Então, temos as nossas próprias expiações e provas, mas também participamos de grupos afins que possuem provas e expiações específicas, né, para cada um. Então, estamos exatamente no lugar que precisamos estar, né? É isso aí.
Muito bem, 9h25. Só complementando aqui, nós estamos falando dessas dificuldades, né, dessas as coisas, as coletividades, né, mas também a gente tem. Nós falamos agora há pouco daquelas situações que a Maria Sabolesi respondeu, da morte de um filho, de um parente, de um ente querido. A gente até perguntou por que, que Deus permite isso, né? Agora vale também, Maria Aparecida, a pergunta assim: por que, que Deus permite que grandes tragédias aconteçam e peguem aí regiões do planeta? Isso também que é uma tragédia também. Só que não é só a morte de um filho, um ente querido, é de um planeta, de uma região inteira, de uma coletividade. Deus, por que Deus permite isso?
A lei da destruição é natural, né? Então, e às vezes a lei da destruição vem e aquele povo depois sai de uma destruição com um ânimo tão grande e tão renovado, que ensina não só aquela região, mas ensina muitos.
Muito bem, 9h25. Bom, Maria Aparecida, a gente está falando aqui dessas coletividades, etc., né? Mas também a gente pode resumir isso a questões muito isoladas, no seio familiar, por exemplo, né? As pessoas têm lá tragédias muito, muito pontuais, né? Aconteceu uma doença, aconteceu alguma coisa. Especificamente para aquele nosso ouvinte que está passando por uma situação do desencarne de um ente querido, de um filho, etc., né? O que, que a gente poderia dizer para essa pessoa que está passando nesse momento por isso, que deve estar lá super revoltada, deve estar lá achando que Deus esqueceu dela? Por que passar por isso? Porque essa é uma tragédia do seio familiar, né? O que, que a gente poderia dizer para essa mãe, para esse pai, para esse irmão, para essa tia, para esse familiar que está passando nesse momento por essa situação, que é um karma, entre aspas, né? E o que, que nós vamos dizer para essa pessoa? Você vai responder já já, porque agora o Luiz Carlos vai fazer as inserções comerciais e nós vamos voltar já já. Não muda de emissora, não. Fica por aqui, fica com a gente. Nos ajude a fazer o Semente da Boa Nova. Nós vamos voltar já já.
ABC.
A Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba por que com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Continue na ABC.
Daqui a pouco,
tem mais.
Rádio ABC.
você precisa conhecer o restaurante Brilho do Sol, projetado para oferecer conforto, qualidade e segurança aos seus clientes. Self-service de domingo a domingo, promocional de segunda a sexta. Na terça-feira, você tem, claro, a dobradinha. Na quarta-feira, a feijoada. Na sexta-feira, moqueca de peixe. Sábado, sábado tem feijoada. Domingo, domingo no restaurante Brilho do Sol é churrasco. E churrasco feito com carnes de primeira. Restaurante Brilho do Sol, Largo 3 de Maio, número 7, Vila Pires, em Santo André. O Largo 3 de Maio fica na extensão da Avenida Dom Pedro I. O telefone 4971-4921. Restaurante é Brilho do Sol.
Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias da Construção e do Mobiliário de Santo André, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Sindicato presente, dinâmico e aberto aos novos tempos. Somos uma entidade que valoriza o bem social e defendemos a vontade do trabalhador, porque é do trabalhador que vem a nossa força. E é por ele que devemos lutar. Construmob, um sindicato forte. Rua General Glicério, 808, Centro de Santo André. Telefone 4436-3211.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9 da noite e aos sábados, até às 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas 31 minutos, retornando aqui na ABC com o programa Semeando Boa Nova. Hoje nós estamos com a pergunta tema, o que é karma? E no sábado que vem nós estaremos com o Emerson Pacola aqui com a pergunta tema, o que é um centro espírita? E hoje está com a gente aqui a Maria Sabolesky respondendo essa pergunta para nós. E lembrando que todos aqueles que ligam para cá, participam do nosso programa, concorrem com um brinde ao livro espírita, gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. E a ganhadora do livro da semana passada foi a Tereza de Santo André. Parabéns, Tereza. Você pode retirar o livro todas as quartas-feiras no Núcleo Espírito Semeador, das 20 às 21h30, e aos sábados, inclusive hoje, das 10 às 11h30 da manhã. Rua Itapiranga, 312, na Vila Floresta, em Santo André, São Paulo. Muito bem. Maria Aparecida, nós tínhamos aí, antes do intervalo, deixado uma perguntinha para você com relação à questão dessas provas, expiações, as dificuldades aí. Essa, o que, que nós podemos dizer para aqueles familiares daquelas pessoas que estão passando por uma situação de perda de um ente querido, de um filho, de um parente muito próximo, aquela angústia daquele momento tão indesejado da vida? O que nós diríamos para essas pessoas nesse momento?
Olha, eu fiquei pensando muito, mas eu preferi a inspiração dos mentores. E o que eles estão passando é que a gente olhar a bênção de ter um ser desse ao nosso lado pelo tempo que tivermos junto de nós. E agradecer pela oportunidade, por ter essa pessoa abençoada junto de nós e que ela terminou a missão aqui. E que ela se foi, mas não se separou. Então, qualquer hora virá uma mensagem, qualquer hora virá uma psicografia, e que ela se sinta abraçada espiritualmente por este filho, por este irmão, por esta pessoa, porque eles continuam ligados pelos laços amoráveis.
E lembrar que a morte é física, né? Separação não vai acontecer nunca, né? Só acabou fisicamente. Marinho?
E mais um casinho aqui, né?
Pode contar.
Recentemente nós tivemos lá no nosso núcleo, o Semeador, a visita de um casal que tinha perdido um filho de uma maneira inexplicável. O menino recente, novo, 18, 19 anos, cheio de planos, não é? E chegou a uma circunstância que subitamente adoeceu, foi internado, e os pais deixaram o menino no hospital, na UTI. Quando regressaram no final do dia, ele tinha partido, né? A dor desse casal era indescritível. Primeiro que nós não conseguimos sentir isso, porque nós não conseguimos nos colocar no lugar deles, né? Mas era indescritível porque eles não conseguiam sequer falar. O choro era constante, a emoção era grande, mas o alívio aconteceu na hora que eles receberam a notícia de um médium que estava presente, de que o filho estava do lado deles e estava pedindo para eles não ficarem tristes, porque ele não queria sofrer junto com os pais. Então, naquele dia, os pais se conscientizaram que o sofrimento deles também estaria sendo o sofrimento do filho, e que eles não queriam que o filho sofria. Então foi o amor que, de uma certa forma, desatou aquela situação e conseguiu atenuar, conseguiu consolar um pouquinho aquela dor que é tão grande.
Muito bem, 9h35, os ouvintes nos ajudando a fazer o Semeador da Boa Nova. A Átia de Santo André ligando para a gente, obrigado, Átia, pela sua ligação. Também passando na nossa página no Facebook, a Érica, obrigado, Érica. A Érica diz o seguinte: eu estou adorando o programa, parabéns. Obrigado, Érica, pela sua gentileza aí de nos agradecer aí pelo programa. E você, que nós ficamos gratos com a sua ligação. O Alencar da cidade de São Jorge de Santo André ligando para cá, obrigado, Alencar, pela sua ligação, e fazendo algumas perguntas. Aqui está dizendo assim, ó, qual a diferença entre missão e karma? Tem diferença entre missão e karma? Marinho quer responder? Maria? Clarissa?
Olha, Maria. Nós temos poucos missionários no planeta Terra, né? Alguns missionários, o maior deles que nós tivemos foi Jesus, né? Nós tivemos a missão do Chico Xavier, temos aí o missionário Divaldo Pereira Franco, alguns outros que já se passaram, Bezerra e tantos outros. Nós estamos aqui no planeta Terra comprometidos com a evolução, né? Então a missão é muito diferente. Então esses seres missionários não vieram por karma, vieram por amor junto de nós. E nós sim viemos para aprender com a expiação e as provas a crescer, né? E a evoluir. Então nós estamos comprometidos. Então,
perfeito.
Marinho. Eu aqui malandramente deixei a Maria falar primeiro para eu poder pensar um pouquinho. E ela se saiu muito bem. Mas eu acho que nós podemos reforçar o que foi dito aqui pela Maria. A missão, verdadeiramente a missão, é quem tem a missão já provou o que tinha que provar. Só tem missão aqueles que passam antes pelas provas, que demonstram que tem condição de assumir uma missão. Então a missão é quase que o prêmio da prova vencida, vamos assim dizer. Seja na própria existência, muitas vezes, ou em existências anteriores, né?
Perfeito.
Enquanto que o karma ainda está vinculado a coisas não comprovadas ou a reparações necessárias.
É o nosso,
né,
comprometimento, né?
Mas o Alencar continua aqui. Ah, Clarice?
Eu acho que a Maria foi muito feliz quando ela disse que nós temos os nossos comprometimentos. Então temos comprometimento de fazer o bem, de cuidar de um parente difícil, temos o comprometimento de auxiliar as pessoas à nossa volta, de caminhar pela nossa própria evolução. Então, apesar de não termos missões, mas temos, né, os nossos pequenos comprometimentos, que muitas vezes até planejamos isso, né, antes de reencarnarmos, que temos que procurar seguir na nossa vida.
Perfeito. 9h37, mas o Alencar continua nas perguntas dele aqui. Ele fez duas perguntas.
Ô,
é outra.
Alencar, um abraço.
Que bom. Que faça mais, né, Maria?
Porque eles fazem e faz com que nós tenhamos uma reflexão e vá buscar na nossa intuição ou na inspiração, né, as respostas.
É, mas olha só daqui. Ele diz assim, ó, o voluntariado seria uma forma de resgatar algo do passado? trabalhar, né, em obras de voluntariado seria uma forma de resgatar algo do passado? E aí, Maria Sobolete, que é?
Nos dois aspectos, pode ser que seja, né? Pode ser que seja um resgate, mas eu acho que nós vamos mais para o voluntariado por uma questão de amor. Porque lá é um aprendizado tão grande, a gente tem um aprendizado tão grande, e quando nós vemos as pessoas crescendo, nos faz crescer. Então eu acho que é uma dedicação de puro amor.
Sem a pretensão de mudar nada ou corrigir, eu acho que nós precisamos talvez conceituar bem o que é o voluntariado, né? O voluntário verdadeiro é aquela pessoa que está fazendo alguma coisa que não precisava fazer.
É verdade, né?
Alguma coisa que ela sentiu a vontade de fazer, e se ela não fizesse aquilo, estaria tudo bem, nada aconteceria, não é? Esse é um aspecto do voluntário. O outro aspecto do voluntário é a renúncia. É quando a pessoa renuncia a alguma coisa voluntariamente em favor de alguém. Então, o voluntariado, muitas vezes, a gente pensa voluntariado nas grandes causas, nas grandes coisas, né? A gente pensa voluntariado numa obra social, numa creche, num asilo e tal, né? Mas também tem o voluntariado dentro de casa.
Tem, como tem?
Tem o voluntariado quando nós abrimos mão de alguma coisa. E uma das coisas mais difíceis que a gente tem é abrir mão de uma opinião, muitas vezes, né? Para a gente poder voluntariamente prevalecer a circunstância e o meio que a gente se encontra, né?
Muito bem. Marinho
sempre assertivo, né? Ele tem, assim, uma pontuação que eu admiro demais. Fica, assim, muito bem. Você vê, ele foi do voluntariado geral para aquele restritivo da família, né? Que é uma benção.
É, mas é uma visão que complementa, né?
É holística, né?
9h40, João Carlos de Santo André ligando para a gente aqui. Obrigado, João. E sugerindo para a gente comentar que não devemos cultivar o karma. E há duas formas, existem duas frases que abordam isso. Primeira, não devemos esmurecer, pois nós temos a misericórdia de Deus, né? E a segunda, Deus nos criou para sermos felizes. É isso aí, para a evolução, né? Deus nos criou para evoluir, né? Maria Sabolesi, frequentar um centro espírita pode ajudar a gente a atenuar as nossas provas e expiações?
Eu digo assim, frequentar um centro espírita é ver de outro modo o que nós estamos passando. É ter uma compreensão maior daquilo que nós estamos aprendendo. E aí, tendo esse olhar, nós compreendemos com maior leveza aquilo que nós estamos aprendendo. E sempre temos dentro do centro espírita esse olhar fraterno. E outro dia me perguntaram, se eu deixar de frequentar o centro espírita, eu vou ser castigado? De jeito nenhum. É que nós, quando estamos lá, nós somos tão elevados e tão abraçados, e nós mudamos o padrão vibracional. O que acontece é que, às vezes, fora desse amor, nós voltamos à vibração anterior. Então nós achamos que é um castigo. Não, nós voltamos só àquela vibração que era natural nossa. E quando nós estamos lá, no calor desse aprendizado, nós mudamos o patamar vibracional.
Perfeito. Clarissa.
Qualquer religião, qualquer grupo que nós frequentamos, qualquer coisa que nos eleve moralmente, né, que nos faça crescer do ponto de vista espiritual, que nos torne pessoas melhores, isso faz com que nós suportemos as dificuldades de uma forma melhor, né, que nos ajuda. Então, o centro espírita, para quem é afim, né, a essa doutrina, é uma doutrina maravilhosa, que conforta, que ampara, faz muito bem frequentar, porque nos auxilia, né, é uma ferramenta. Mas qualquer ferramenta que nos faça crescer, se nós não podemos frequentar um centro espírita ou outra religião, mas dentro de casa procuramos uma ferramenta que se adeque a cada um para nos tornar melhores, nos auxilia, nos eleva e ajuda, né, na nossa caminhada.
É, e é como foi dito, né, qualquer religião que a pessoa tenha, né, esteja ligada com Deus e sempre sintonizada aí com as boas coisas da vida, vai ajudar
tornando
muito,
melhores, né?
E às vezes até o ateu, que tem muito ateu, entre aspas, que não acredita em Deus, mas tem uma conduta tão ilibada, tão amorosa e faz o bem tão grande que ele está contribuindo nessa elevação dele uhum. e dos outros, independente das suas crenças, né?
Perfeito. 9h43, a Rose do Parque Marajoara. Obrigado, Rose, pela sua ligação. A Rose está pedindo vibrações, porque ela está acamada, está em função de uma cirurgia, e ela pede as nossas vibrações para ela. Então, que ela receba o nosso carinho aí, né, Rose? Umas vibrações bastante boas para você aí, positivas, para você se recuperar logo e estar ligando para a gente aqui novamente. A Rosa de São Bernardo, muito obrigado por vocês nos ensinarem tanto. Poxa, Rosa, nós é que estamos aprendendo aqui, viu? Muito obrigado pela sua ligação aí. O Oswaldo da Penha, em São Paulo, obrigado, Oswaldo, pela sua ligação. E olha, o Oswaldo fala uma coisa interessante, ele diz assim, os seres humanos, sendo tão imperfeitos, não compreendem a espiritualidade. Esse processo é lento e muito difícil, porque a atenção está voltada para os prazeres em geral. Não é? A gente fica tão preso nas coisas do dia a dia.
No atual, né?
Obrigado, viu, Oswaldo, por você nos fazer lembrar disso. A Maria das Dores, do Campestre, está dizendo assim, parabéns pelo programa. Obrigado, Maria das Dores. Primeira vez que ela liga, hein? E fica com a gente aqui, hein, Maria das Dores. O Alcebiades da Vila Alzira, de Santo André. Obrigado, Alcebiades, pela sua ligação. Abraços e parabéns pelo programa para você também, hein? Obrigado por estar ligando para a gente aqui. Maria Chaboleski, e fazer preces? Ajuda a gente? Pode ajudar em alguma coisa?
Sempre, né? A prece é que nos liga ao plano espiritual, ao alto, a Deus, né? Aquela busca que nós temos, né? É a hora que nós recolhemos no nosso íntimo e falamos do nosso sentimento, nos ligamos a esse plano, e também é a hora que nós somos orientados, né? Uhum. Ah, se abre assim aquele momento de que estarmos internizados com esse plano maior.
Uhum. Bom, no início do programa, eu tinha pedido para você que falasse uma palavra em relação ao tema de hoje. Você usou a palavra determinação. Por que a palavra determinação?
Porque eu acho que a palavra determinação, sem aquela coisa de também ser radical, mas a palavra determinação nos faz crescer, buscar, aprender e compreender as coisas da vida. Quando nós somos determinados, a gente chega aos nossos objetivos, independente dos caminhos, mas nós vamos buscar. Então, nós chegamos aos objetivos traçados. Então, a determinação, para mim, é uma qualidade.
Perfeito. Bom, 9h45, esta meia hora aqui do Sêmen da Boa Nova, tem o apoio institucional da Casa Rossi, 4451-7950. Também da Farmácia Homeopática Calêndula, 4438-6802. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Sêmen da Boa Nova, como fazem a Casa Rossi e a Farmácia Calêndula, entre em contato com a nossa produção, programa sbn@gmail.com. Quero lembrar também que no próximo sábado nós vamos estar aqui com o Emerson Pacola respondendo a pergunta, o que é um centro espírita? E hoje nós estamos com a Maria Chaboleski respondendo a pergunta, tema, o que é karma? Maria Aparecida, a gente falou bastante durante todo o programa hoje a respeito das dificuldades, dos resgates, etc., né? E nessa altura do programa, o ouvinte deve estar perguntando assim, mas será por que o espírita se preocupa tanto com essa história de karma, né? Por que o espírita se preocupa com isso? Tem alguma explicação para isso?
Primeiro que o espírita não se preocupa tanto com a história do karma, né? Eu acho que todo mundo, independente da religião, está aí com a palavra karma o tempo todo na boca, né? Inclusive quando nós nos referimos até aos parentes, ah, você é meu karma. Mas não é isso. Nós teremos que dizer que quando a gente está se referindo a karma e a causa e efeito, nós estamos querendo lembrar as pessoas da semeadura atual.
Uhum.
Porque a colheita amanhã é o que semear hoje. Então é essa lição maior. Não está querendo dizer das experiências que a pessoa está vivendo hoje. Então preste atenção no que está fazendo o plantio hoje.
Uhum.
O plantio que está fazendo é o que vai colher amanhã. Então tenha consciência dos seus atos e da forma que você está vivendo, porque a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória.
Clarissa?
Eu acho que a gente traz ainda dentro de nós, em algumas pessoas mais, outras menos, mas a ideia do castigo, a ideia da temência a Deus, né? E o que eu acho que é importante, esse conceito de lei de causa e efeito. Nós somos os responsáveis por tudo que acontece à nossa volta, pela nossa vida, né? Independente se seja em vidas passadas ou nessa vida. Somos responsáveis de como encaramos os fatos, de como enxergamos a vida à nossa volta, né? E a misericórdia divina ela é maravilhosa, ela está sempre atuando, sempre nos fortalecendo, né? E se passamos por dificuldades, não temos que olhar o lado negativo, é algo bom, é algo para nós crescermos, né? Se passamos por provas e expiações, é uma etapa que o nosso espírito tem que vencer. Dentro do planejamento de Deus, temos que... nós fomos criados para sermos felizes, buscarmos a perfeição, nos aproximarmos, né, da perfeição. Então, todas essas provas e expiações são etapas das nossas vidas. Então, não temos que olhar de forma tão negativa. É necessário para o nosso aprendizado e não um castigo. Né?
E lá no plano espiritual, os espíritos, antes de estarem, de reencarnarem, lá, quando estão lá no plano espiritual, também passam por situações de conflito, dificuldades, de alegrias? Tem karma lá também ou não?
A gente acha que muda, né? Que muda, que nós viramos anjinhos quando estamos no plano espiritual. É lógico que no plano espiritual, depende aonde nós estejamos, nós estamos sempre aprendendo. É sempre ad eterno o aprendizado. Só que lá tem uma coisa maior, nós temos um ver maior, nós enxergamos o todo, e aqui nós chegamos à etapa, e nesse enxergar todos, é que vem a consciência nos cobrar daquilo que nós fizemos, e nós pedimos oportunidades.
Perfeito.
E nós falamos agora há pouco de karma, de tudo isso, e no afã de saber o que fomos, o que estamos fazendo, quem fomos, não sei o que lá, umas senhoras perguntaram para Chico, né, quem eu fui? Todo mundo quer ser rainha, princesa, tal, né? E eu fui Cleópatra, eu fui não sei o que lá. E o Chico lhes falou naquela simplicidade: deve ter sido mesmo rainha ou princesa, ou sei lá o que, porque as lavadeiras estão todas no reino do céu.
Olha, que coisa linda, hein? Agora, por que é que a gente tem tanta dificuldade de aceitar esses acontecimentos da vida, hein? Essas dificuldades, hein, Clarissa? Por quê?
Talvez ainda porque falte em nós a fé, né? A fé de que... a fé e também a responsabilidade das nossas ações, né? Porque é melhor nós colocarmos a culpa em coisas externas, aquela pessoa meu karma, Deus me castiga, do que nós entendermos, compreendermos que as dificuldades estão dentro de nós e temos que fazer um esforço para mudar nós mesmos. Né? Eu acho que é isso que é o mais difícil ainda, né? Por conta do nosso orgulho, do nosso egoísmo, nós não conseguimos enxergar, né, que nós precisamos nos transformar. Daí a dificuldade de aceitar, porque se aceitarmos, teremos que mudar, teremos que fazer alguma coisa para melhorar, né?
Se a gente tivesse que dar uma receita prática assim para o nosso ouvinte, falou assim: olha, se você fizer isso, vai melhorar a tua vida. Nós diríamos o que para ele, hein? Que dosagem, que remédio e que dosagem dá para ele, hein?
Plante o bem e viva no Evangelho do Cristo.
Então, esse é o remédio, né? Em que dosagem?
Ah, nós ainda estamos em contragotas, porque nós não temos condição de absorver a uma dosagem grande. Vamos em contragotas que nós vamos caminhando.
Mas trabalhar em obras assistenciais pode ajudar? Pode, Clarissa?
Ajuda, porque nos eleva. Primeiro que fazendo bem para o próximo, né, estaremos colhendo bem para nós mesmos, né, ajudando o próximo. Jesus já nos disse isso. Né, ama teu próximo como a ti mesmo, auxilia, né? E a Maria, ela lembrou, quando a dor te visitar, se te encontrar na obra do bem, com certeza será mais atenuante, né? Então fazer o bem para o próximo nos eleva, nos faz crescer, não que vá mudar as nossas dificuldades, mas fazendo nós crescermos e evoluirmos, saberemos ter mais fé nos momentos difíceis, saberemos enfrentar de uma forma diferente as dificuldades que nos advêm.
Maria,
quando a gente está caminhando e vendo, e a gente começa a agradecer, porque a gente vai ver a vida abençoada que nós temos. É. Diante de tanta problemática, nós passamos a ver com outros olhos. Aquilo que a gente achava que era problema, passa a não mais ser. E a gente começa a compreender a grandeza de Deus. E aí eu passo a agradecer tudo que eu tenho, minha casa, por menorzinha que seja, os filhos que eu tenho, a vida que eu tenho, a família que eu tenho, o trabalho que eu tenho. E aí passa a vir um sentimento de gratidão. E a gratidão nos leva ao amor.
9h52, nós estamos indo para os momentos finais do Semana Boa Nova, mas tem algumas coisinhas aqui que nós precisamos abordar ainda com relação a essa questão do karma, né? As pessoas sofrem, né? Choram, se lamentam em questão do karma, mas quando é que nós vamos estar conscientes que esses problemas são causados por nós mesmos? É difícil de chegar um tempo em que nós vamos ter essa consciência, não?
Eu não acho que é difícil que vai chegar o tempo, eu acho que nós já estamos no tempo. Nós já estamos tendo essa consciência. A espiritualidade vem nos trazendo hoje, mais do que a fé raciocinada, é a fé vivenciada, né? E essa fé vivenciada é exatamente entender tudo que nós estamos passando e crescendo com isso. Então já está no tempo. Não existe um tempo futuro para que nós entendamos isso. E nós sempre estamos olhando, criticando o outro. Por quê? Porque o outro é espelho para nós, mostra o que nós temos dentro. E quando nós olhamos o outro, nós temos que ver aquilo que está dentro de nós. O sábio, ele nunca põe a culpa no terceiro, ele sempre acha: fui eu que errei.
Clarissa, será que nós estamos passando por momentos nesse, a sociedade, né? Nós falamos agora há pouco aqui do karma coletivo. Será que nós estamos passando por momentos de maior intensidade de resgate ou sempre existiu e agora a mídia divulga mais?
Eu acho que sempre existiu. O progresso, ele sempre acontece. Uhum. É, se nós olharmos para o passado, quanto nós evoluímos hoje, olharmos para... A gente fala de corrupção, a corrupção do passado, a corrupção de quando o Brasil foi criado. Enfim, a gente sempre ouve o progresso, ele sempre vai acontecer de
Mas
forma
não,
contínua.
Não é atributo só do Brasil, não.
Não, não, é porque foi comentado aqui, né?
Mas, isso, isso.
É, se a gente olharmos a sociedade como um todo, ela está sempre evoluindo, desde os primórdios até hoje. E é contínuo esse progresso. Hoje estamos num ponto que discutimos, que a gente pode conversar, mas é graças ao progresso que nós fizemos. E esse progresso vai nos levar a progressos futuros. Estamos sempre em aprendizado, crescimento constante, a vida é dinâmica. Uhum. É, se hoje nós discutimos mais, é merecimento de tudo que nós já conquistamos. Se hoje podemos falar de religiões, aceitar outras religiões, discutir, mesmo nós sabemos o espiritismo, hoje podemos falar mais abertamente sobre isso, é um merecimento, um progresso da sociedade, iremos continuar evoluindo.
Pois é, você citou uma coisa interessante, né? Essas intolerâncias religiosas, esses movimentos de intolerâncias, etc. Isso também é karma, Maria Sobolewski?
Olha,
pelo qual a sociedade passa, né?
Passa, e é lógico que são escolhas também, né? E quando nós temos partido, em todos os partidos, partido religioso, partido político, nós já estamos dizendo que nós estamos fora da lei de Deus, que é una. Uhum. E aí, estando fora, aí nós começamos a ser intolerantes. E essa intolerância é que leva às ações que levam a todo esse desagrado, tudo. E nós temos visto que as intolerâncias estão muito grandes. E não é só religiosa, não. A cor, a sexo, a tudo. E nós temos que entender que, acima de tudo, nós somos filhos de Deus. Uhum. E todos iguais perante essa lei divina.
Perfeito. Se você pudesse indicar alguma leitura para os nossos ouvintes a respeito disso que nós falamos hoje, você indicaria algum livro, algum específico, alguma coisa, alguma leitura da doutrina que pudesse auxiliar o nosso ouvinte aí?
Olha, eu gosto muito de um livrinho, é muito simples, chamado Sinal Verde, de André
Sinal
Luiz.
Sinal Verde.
É, e ele vai ser gotas diárias para que a gente vá mudando. Esse livro você abre, não precisa ler no conteúdo todo, você vai lendo lições diárias, e é como um sinal mesmo para abrir a sua estrada e a sua caminhada.
São praticamente mensagens, né, para o dia a dia, né?
São mensagens, é.
Maria Sobolewski, as suas considerações finais aqui para os nossos ouvintes. O que você diria sobre o programa de hoje? Alguma mensagem final para você deixar para os nossos ouvintes?
Olha, primeiro eu quero agradecer a oportunidade, o grande aprendizado, porque estar aqui é aprender. Um abraço fraterno e dizer que os mentores nos alertam de que tudo está certo. E que nós estamos no lugar certo, na hora certa e nesse aprendizado maior. E que a gratidão é o maior dos sentimentos agora. Quando nós aprendemos a agradecer, nós aprendemos a amar.
Uhum.
E eu quero que eles tenham uma semana maravilhosa e dizer: fiquem com Deus e com meu amor.
Muito obrigado pela sua presença aqui hoje com a gente.
Eu que agradeço.
Nos esclarecendo sobre esse tema.
Nossa amiga aqui, tão...
A Clarissa aí. Obrigado, Clarissa, por estar com a gente aqui também hoje. E por você estar nos esclarecendo sobre esse assunto tão importante,
né?
Todos nós aprendemos, né? Muito bem. E você que esteve conosco também, muito obrigado por nos ajudar a fazer o Semana Boa Nova. Fica com a gente aqui sempre. Nós estamos encerrando o programa por aqui, mas você pode ficar conosco, você pode ficar com a gente pessoalmente lá no Núcleo Espírito Semeador, Rua Itapiranga 312, em Santo André, São Paulo. Se você preferir, você pode ficar conosco também virtualmente, www.semeador.org. Aliás, neste site www.semeador.org você encontra todos os programas Semeando a Boa Nova gravadinhos lá para você ouvir quando você quiser. Tem programa lá de uns 10 anos mais ou menos gravados, né? As pessoas podem ouvir a hora que quiser. Aliás, é na íntegra, gravação na íntegra, como se estivesse ouvindo aqui em tempo real. Você vai ficar aqui na ABC agora com a programação aí, deve vir aí agora o Dalton, né? O Causas não vem hoje, o Dalton aqui. O Dalton está chegando aqui, o Dalton com Causas Nobres, está chegando aqui no estúdio, já está presente aqui. Um abração, teu programa está muito bom, hein? E já está chegando aqui, já está lá no estúdio nos ouvindo aqui. E para você que esteve com a gente agora, uma ótima semana e esteja sempre conosco. Thank you.